O Ministério Público Federal solicitou ao IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que instaure procedimento administrativo para garantir medidas de proteção ao patrimônio material e imaterial do Terreiro da Gomeia, na Baixada Fluminense. O órgão pede ainda que a autarquia realize vistoria no local em 10 dias e que a Fundação Cultural Palmares informe em 5 dias a documentação que possui acerca da implementação de espaço de valorização da memória naquele local. Procurador do Ministério Público Federal, José Júlio de Araújo Júnior, explica a atuação do órgão neste caso.
O terreiro de Joãozinho da Gomeia é um espaço muito importante que merece proteção, tanto do ponto de vista do patrimônio material e imaterial, quanto tendo em vista o caráter sagrado daquele território para os seus descendentes espirituais e para toda a comunidade daquele entorno. Não dá para a prefeitura simplesmente utilizar uma pauta tão importante como a educação, para se sobrepor à proteção daquele espaço. A preocupação do MPF é que os órgãos de proteção ao patrimônio atuem efetivamente para garantir a proteção que já é existente, ela precisa ser apenas formalizada, e também para garantir que haja medidas de valorização daquele espaço.
Ex-subsecretária de Cultura de Caxias entre 2002 e 2004, Silvia Mendonça afirma que a ideia de instalar uma creche no lugar onde ficava o terreiro de Joãozinho da Gomeia é antiga.
Em julho de 2003, o prefeito coloca, como ele fazia em todas as reuniões, as obras que seriam iniciadas, imediatamente. E uma delas, ele citou que seria uma creche com uma área de lazer onde era o terreiro de Pai João. E aí eu comecei a dizer quem era Joãozinho da Gomeia, além do contexto religioso ou espiritual. Inclusive, tem uma coisa: se você tem poder de convencimento, ele encampa. E aí, imediatamente, ele falou para o secretário de obras, Ilmar Moutinho: Ilmar, suspende a obra.
Segundo ela, o Ministério da Cultura concordou à época em ser parceiro na transformação do espaço num museu, que teria o financiamento da Petrobras, mas a ideia não avançou por conta de um revés eleitoral.
O projeto não foi adiante porque, em 2004, ano eleitoral, e sabe-se que em ano eleitoral quase nada acontece de políticas públicas. O prefeito que veio a seguir foi justamente o Washington. Nós perdemos com o nosso candidato, que era o Laurie Villar. O Washington veio e demoveu esse processo.
Historiadora Marlúcia Santos lembra a importância de Joãozinho da Gomeia num passado marcado pela perseguição, inclusive estatal, aos terreiros.
Essa abertura que ele faz, de um lado, ela não é muito bem vista por conta de que os terreiros sofriam um imenso processo de perseguição, inclusive para eles existirem era necessário que tivessem aval da delegacia. Então, se manter no silêncio, no esquecimento, nos lugares mais escondidos era quase que fundamental. Nós vamos ver, por exemplo, na República Velha, a Tia Ciata sendo um berço de guarda dessa cultura negra, porque o marido era delegado de polícia, então, de uma certa forma, protegia o terreiro dela.
Marluce explica a fixação dos terreiros em locais como a Baixada Fluminense.
Esses terreiros sofrem com o processo de modernização do Rio de Janeiro, com a reforma Pereira Passos, e acabam indo mais para as periferias onde havia terreno, onde havia área de mato, né, de água, de cachoeira. Então, evidentemente que a Baixada Fluminense é esse território que vai abrigar muitos desses terreiros. E Joãozinho da Gomeia, ele vem então para Duque de Caxias e monta seu terreiro aqui na cidade.
A historiadora destaca o papel de Joãozinho da Gomeia na divulgação do candomblé.
Joãozinho tinha um programa de rádio, fazia composições e ele divulgava os conhecimentos do candomblé nessa rádio, nas suas composições. Ele colocou o candomblé para fora, para comunicação, para um caminho de aceitabilidade. Então ele vai divulgando e todo mundo não deixa de reconhecer a importância dele para combater as ações de intimidação, de perseguição aos terreiros.
Ela aborda a relação de Joãozinho com a comunidade do entorno do terreiro.
Ele também passa a ser visto como aquele homem que é um acoiteiro. Ele protege os seus filhos de santo das perseguições policiais. Ele conseguiu uma bolsa para um estudante para a NASA, para poder ser astronauta. Ele via essa realidade da cidade, né? A ausência de escolarização para os filhos dos seus filhos de santo, para as crianças. Então ele vai ter uma ação, uma atuação no centro para melhoramento de bairro, né? Tipo uma associação de moradores do seu bairro, da Leopoldina 4, ali naquela área que ele vivia.
Procurados, o IFAM e a Fundação Palmares não se manifestaram até o fechamento desta reportagem. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Carol Barreto.